mais uma emissão do Sem Moderação, ainda em registro remoto, em desconfinamento, mas ainda com uma enorme distância de segurança. Comigo estarão Daniel Oliveira, José Eduardo Martins e Francisco Mendes da Silva para analisar os temas desta semana que passou. Analisaremos em primeiro lugar a evolução recente e os conflitos em crescendo nos Estados Unidos, motivados pela morte de George Floyd, na sequência de uma detenção policial com violência, e à qual se seguiram vários dias de protestos e uma intervenção do presidente que, longe de acalmar ou de contribuir para superar a dificuldade, a tem agravado substancialmente. Na segunda parte do Sem Moderação, iremos para Terras Lusas avaliar e analisar a recente indicação de António Costa e Silva, antigo administrador da Partex, como coordenador do plano de recuperação da economia portuguesa na sequência da Covid-19. Finalmente, terminaremos com um tema que, nos tempos que correm, acaba por ser inevitável. Como está a correr o desconfinamento, quais as consequências da abertura e quais os dados que já temos para fazer a avaliação da fase seguinte, em particular o que tem acontecido na região de Lisboa e Vale do Tejo, e também como olhar para o comparativo das atividades que estão desconfinadas e daquelas que ainda estão a aguardar autorização para retomar a sua atividade. Perante isto, vamos então ao primeiro tema. Daniel Oliveira, o que te perguntava, e uma primeira análise de, enfim, de como encarar mais um quadro, talvez o mais violento, o mais duro, o mais alargado de conflitualidade racial nos Estados Unidos nas últimas décadas, e em especial até que ponto é que algo que começa por ser uma realidade recorrente e um aspecto que mobiliza os ativistas contra o racismo, que é a atuação discriminatória e a forma como as forças de segurança em muitos locais, em muitas cidades, em muitos estados, encaram de forma diferente os cidadãos afro-americanos da restante população, mas até que ponto é que, partindo disto, que é infelizmente algo recorrente e que já tem motivado protesto e já tem motivado tomada de posição pública e muitas vezes até tem também gerado conflitos e situações de violência, mas até quando é que esta situação não é também diferente perante a necessidade do Presidente mobilizar a sua base de apoio, preparar a eleição de novembro com uma plataforma de lei e ordem, como o próprio tweetou, sublinhando que ele é talvez a única barreira entre o caos e o retomar de normalidade, até que ponto é que de facto Trump não abusou substancialmente, piorando uma situação grave, com vista aos seus propósitos egoístas e destinados a assegurar uma reeleição num quadro já de si complicado de uma pandemia que está a degradar a sua imagem?
Olá Pedro. Começava, é preciso antes de mais dizer, porque parece haver alguma confusão quando se fala de Trump, algumas pessoas reagem intempestivamente, que Trump não é evidentemente responsável pela história dos Estados Unidos, pela história de escravatura, por os direitos cívicos dos negros só terem sido totalmente reconhecidos nos anos 60, de terem sido sucedidos por uma política penal que na realidade criminaliza uma comunidade inteira, não é responsável para a brutal desigualdade que existe nos Estados Unidos e que, em que a questão racial é determinante, não é responsável e que transforma os Estados Unidos numa panela de pressão que passa, que vive de motins cíclicos, não é responsável sequer por esta pandemia ter sido passada sem proteção no desemprego, sem um serviço de saúde público e universal, nem sequer é responsável nos Estados Unidos se instituir a ideia de que a melhor maneira de garantir a segurança é toda a gente andar armada, e muito menos pelo comportamento específico deste polícia. Ele é responsável, no entanto, por algumas das coisas que estão a acontecer. É responsável a priori porque ele fez-se eleger com base num discurso de ódio racial, numa aposta permanente em dividir a América, em procurar inimigos atrás de inimigos, aliás, volta a fazê-lo agora. E mesmo, e agora, quando era necessário um discurso de pacificação, o seu discurso é um discurso de confronto. Diz que quer tropa na rua, aliás, começa a haver sinais de que a lei lhe permite poderes, que em qualquer democracia são anormais e que ele poderá vir a utilizar, por isso é que é muito importante quando se pensa nas leis que existem, imaginar que a pessoa que vai ser eleita pode ser a pior possível, chama fracos aos governadores e aos polícias que não procuram e que não instigam o conflito, procura novos inimigos, como agora são os Antifa. Eu não vou agora discutir aqui os Antifa, no meio de manifestações onde qualquer um se pode infiltrar, onde lançar a violência é o mais fácil possível. Trump faz o que sabe fazer, que é procurar as linhas de fratura e alimentar as linhas de fratura, porque precisa. A gestão que ele fez do Covid foi desastrosa, ele precisava de começar a mudar a narrativa e, portanto, precisa de uma encenação que isto lhe favorece, extraordinariamente isto favorece. A imagem, a cena de em Washington, dele mandar varrer uma manifestação pacífica, mandar a polícia varrer uma manifestação pacífica, ele pegar na Bíblia e ir à frente da catedral mostrar a Bíblia, talvez o maior retrato do que é esta liderança dos Estados Unidos. E é especialmente desesperante, vocês não sei se viram aquele polícia, eu penso que ele era de Houston, numa entrevista à Manpur, em que ele diz, em que ele explica o que é que um presidente tem que fazer neste momento, explica, isto é, está em causa a vida de pessoas, isto não é um apprentice, isto aqui estão, nós precisamos de um discurso que baixe a adrenalina, não que suba. E é uma das coisas mais impressionantes e mais desesperantes ao ver aquilo e pensar noutros países e no que está a acontecer ao mundo, é ver não sei quantos chefes de polícia em vários sítios a tentar construir pontes com a comunidade, a tentar construir pontes com o outro lado, a tentar não se tornarem o alvo da fúria do ponto de vista coletivo, a participarem nas manifestações, a tentarem e ver um presidente a dinamitar, atacar todas essas tentativas, ver a liderança do país, quando os bombeiros tentam apagar o fogo, a pegar mais fogo, a deitar mais gasolina. E isto é perceber, vou terminar, dizer àquelas pessoas, para fazer aqui uma lição mais geral, que adoram o politicamente correto, que alimenta a incomunicabilidade nas sociedades e que alimenta o insulto como forma das sociedades lidarem umas com as outras, os que estão a cartada do estigma racial para ganhar votos, que são, eu não sequer estou a dizer os que usam, os que são complacentes com isso, os que escolhem a neutralidade e tentam procurar permanentemente paralelos, a ver se conseguem ficar no meio e não tomar partido, é muito bom olharem para os Estados Unidos, mas também para o que está a acontecer no Brasil, e perceber que este tipo de políticos só funcionam no caos, precisam do caos, porque eles não constroem nada, eles vivem da construção permanente de inimigos, e a construção permanente de inimigos precisa de conflitos permanentes. E, portanto, esta liderança, este tipo de liderança nem sequer traz a tão sonhada lei e ordem. É o contrário, são lideranças de caos. E olhar para os Estados Unidos, no meio daquela tragédia, ao menos que seja um pouco pedagógico, para quem acha que precisamos é de votar em pessoas que dizem as verdades, que dizem as coisas como elas têm de ser ditas e coisas desse género, perceber o caminho é este. Isto, independentemente de todos os problemas que os Estados Unidos têm a priori. Na realidade, eu acho que Trump não é a causa disto, é a consequência dos problemas que os Estados Unidos têm. Ele é, se quiserem, o beco sem saída, ele não o criou. É o beco sem saída a que os Estados Unidos chegaram, e aqui muitas sociedades, infelizmente muitas sociedades ocidentais, estão a chegar.
Francisco, pegando um bocadinho nesta reflexão que o Daniel fez, eu só não sei se acompanharia um aspecto. Eu acho que, na verdade, durante a sua campanha, estes elementos de dog whistling, de discurso de condescendência para com o racismo, não estavam tão marcadamente evidentes, ou seja, os hispânicos sim, mas ele tem-se afirmado com uma intensidade muito maior ao perceber que é ali uma base de apoio mobilizada, que é uma base de apoio em relação à qual ele consegue capitalizar muito rapidamente apoio e mobilizar outras franjas descontentes que se calhar até não votariam e que até podem não ter votado ele da primeira eleição. Portanto, tem sido um crescendo de recurso a este expediente, muito mais, porque apesar de tudo o discurso dos hispânicos associava mais à imigração. Ou seja, há a narrativa do muro, que obviamente tem um subtexto também ele discriminatório, mas apesar de tudo diferente deste que traduz, na relação com a comunidade afro-americana, um problema estrutural da sociedade americana, radicado em séculos de escravatura, superada apenas há 150 anos, num processo de emancipação de direitos civis concluído há menos de 50, portanto, processos bastante recentes numa perspectiva histórica, e aqui é que, e, portanto, são diferentes desse aproveitamento inicial. Mas a minha pergunta é a seguinte, o meu convite ao comentário que podes vir fazer é o seguinte: será mesmo que foi apenas este quadro de Trump a colocar mais gasolina na fogueira que levou a esta, digamos, àquilo que é, como eu descrevi há pouco, a pior ocorrência em vários anos, em várias décadas de conflitos que têm origem no racismo estrutural, ou é talvez também o facto de haver uma visibilidade como nunca houve? As palavras, penso que até acho que vou plagiar ou buscar a ideia que o Will Smith dava nota, não é que isto seja uma novidade para ninguém, agora tornou-se visível, todas as pessoas assistiram e torna-se impossível esconder a brutalidade e a violência subjacente à morte do George Floyd, e ela é uma ilustração de problemas estruturais, mas em que a disseminação pelas redes sociais torna a coisa absolutamente incontrolável.
Parece-me que é bastante intuitivo dizer que, isso que estás a dizer, ou seja, não me parece que o problema tenha surgido agora, nem sequer que tenha surgido com esta dimensão, mas é óbvio que ele é transmitido de uma forma que dá uma ideia mais precisa e mais impressionante do problema do racismo endémico nos Estados Unidos, designadamente o racismo que se manifesta na violência policial. Isso parece-me óbvio e, como eu disse, intuitivo. Sobre Donald Trump, não me parece, obviamente, que esse problema tenha sido criado por ele, mas esse problema é também agravado pelo tipo de liderança que temos neste momento nos Estados Unidos. Todas as lideranças, nós podemos dividir os políticos de várias formas. Uma delas é os políticos que veem entre os políticos que veem a política, a atividade política, como uma força de organização comunitária, e em que, portanto, é uma forma de todos participarmos comunitariamente na coisa pública, e estamos todos em pé de igualdade, e aqueles, do outro lado, que são os políticos tipo Donald Trump, que veem a política como munição para uma guerra cultural permanente, em que é preciso estar sempre a escolher um lado para obter ganhos políticos e obter a continuidade no poder. E isso é independente de ideologias, porque em todas as doutrinas políticas, ou ideologias, ou sensibilidades, ou persuasões, chama-lhe o que quiseres, é possível, ou relativamente a todas elas, é possível fazer interpretações mais comunitaristas e interpretações mais divisionistas. Há socialistas mais revolucionários e socialistas mais comunitários, há mesmo os liberais, há liberais que veem a liberdade individual como uma forma de emancipação e não como uma forma de guerra cultural. Infelizmente nós temos em Donald Trump uma pessoa que entende, ou pelo menos uma pessoa que encarna uma e representa uma linha política, de quem entende que a sociedade é naturalmente conflituosa. E, portanto, em vez de se é impossível acabar com esse conflito, e, portanto, é preciso dominá-lo escolhendo um dos lados.
Mas achas que é um pensamento tão estruturado quanto isso, ou no fundo
não,
é um
pensamento
das circunstâncias, Pedro, que se coloca em cima da mesa e ele aproveita?
Do lado de Donald Trump é, por isso é que o que eu estava a dizer é que ele representa uma linha política que defende isso. Ele é, no fundo, o fantoche dessa linha política, parece-me. E o problema é que quando nós nos perguntamos quem é que tem razão, é muito mais fácil a este político dizer que tem razão, porque a sua política é uma espécie de profecia que se autoconcretiza ou que se autorrealiza, porque de facto quando temos políticos que querem que aceitam o divisionismo da sociedade e defendem e aceitam a sua sublinhá-lo e fazer uma política que sublinhe esse divisionismo, essa política gera ainda mais conflito e permite-lhes dizer: vem, eu tenho razão, a sociedade é incontrolável se não for com mão de ferro, a lei e ordem e etc. O problema principal para mim neste preciso momento é que um dos efeitos desse tipo de política é gerar no outro lado uma estratégias semelhantes, em sentido contrário, mas semelhantes. Eu estive a ver, e preocupa-me muito porque, de facto, nós estamos neste momento, esta a lógica dos motins, que muita gente justifica quase com alguma, enfim, que glorifica quase como se fosse um movimento revolucionário. Eu tenho lido alguma coisa sobre isso e alguns artigos que mostram, através de estudos que foram feitos ao longo dos tempos, designadamente desde o movimento dos direitos civis nos anos 60, que há uma relação direta entre a violência dos protestos e a perda de direitos das minorias. Ou seja, sempre que os protestos são essencialmente pacíficos, ainda que enfáticos e sem perder, essa ênfase, esses processos levam a que, ou esses protestos levam a que a generalidade das pessoas, e aqui quando eu digo generalidade das pessoas inclui muita da população, a generalidade da população branca nos Estados Unidos, se aproxime das forças políticas que defendem o aumento da igualdade e o aumento do poder das minorias.
Mas essa narrativa, de alguma maneira, separa as águas entre momentos de protesto violento e momentos de protesto não violento. Quando, na realidade, o movimento dos direitos civis, as duas coisas conviveram. O Martin Luther King conviveu com explosões similares a estas. E é o conjunto
destas… que ficou na história foi o Martin Luther King.
Versão que também fez a mudança.
Sim, mas foi o
Martin Luther King. Não sei se é tão isolável assim, dizer que…
Pegar
nos protestos pacíficos e só olhar para eles sem ter em conta o contexto.
Não estou a dizer o contrário, mas o que eu estou a dizer é que se não fosse o Martin Luther King provavelmente não tinhas tido a mudança na lei dos direitos civis.
Mas provavelmente, pode ser uma coisa, Francisco, sem contestar
o que estás a dizer. Eu penso que também temos pouco tempo agora.
Não quero interromper
o vosso programa,
mas faltam 2 minutos para acabar a primeira.
Tem toda a razão, Zé Eduardo.
Não foi por cima de ti, Daniel, mas como eu ainda não abri a boca e faltam 2 minutos…
Ah, só queria dizer uma frase.
Era só para ver se conseguia tirar alguma coisa. Obrigado.
Bom…
Mas Zé Eduardo Martins,
obrigado. Zé Eduardo Martins, no pouco tempo que tens e que vamos procurar explicar ao máximo, que avaliação fazes do tema livre, por assim dizer?
É duplamente difícil responder à tua pergunta, porque quando no fim da nossa parte dares-me 2 minutos para eu falar sobre o tema livre, tudo o que os outros falaram é, eu diria…
Temos mais tempo.
É um bocadinho difícil para mim, que sou mais
limitado. Podes prolongar, não temos tanto tempo a falar do tempo.
Terminaste, Daniel?
Eduardo, força.
Olha, sinceramente não sei por onde começar e acho que nós temos que organizar um bocadinho melhor nisto. Acho que basicamente, assim, telegraficamente em 2 minutos para o que sobra. Discordo um bocadinho do Francisco. Acho que não sei qual é a base científica desses estudos que demonstram que a violência não fez fazer avançar progressos nos direitos cívicos, mas eu empiricamente olho para a América como uma sociedade que nós teimamos em julgar pelos padrões europeus, mas que não se rege pelos padrões europeus. É por isso que as leis de controle de armas, é por isso que em geral a violência tem uma dimensão diferente e até a exclusão tem uma dimensão diferente, e nós passamos a vida a querer avaliar a América pelo nosso paradigma europeu e isso é um erro. Acho que o que aconteceu, concordo com o Daniel, de facto, ter um estovado, uma pessoa que basicamente quer aproveitar um momento político não para ser um estadista que procura sarar feridas nesta sociedade, mas basicamente para tirar proveito político, condiciona um bocadinho este ambiente de violência, que me deixa preocupado, sobretudo porque esta ameaça de quase borderline de guerra civil de pôr o exército, sem ser para uma missão de paz e de solidariedade, pôr o exército americano na rua contra americanos, é uma coisa perturbante que não percebo desfecho e futuro vai ter, não é? E no mais, quer-me parecer que está a acontecer. A reação do outro lado é extrema e violenta, muita dela tem pouco que ver com os direitos civis, terá mais que ver basicamente com a situação catastrófica de desigualdade que se tem vindo a agravar nos Estados Unidos. Como vai acabar, não sei. Veremos para a semana. Obrigado.
Bom, voltamos daqui a breves instantes para a segunda parte do Sem Moderação, já em tema nacional, sobre o plano de recuperação e a sua coordenação. Até breves instantes. Até já.
Os sítios precisam de Estado e os Estados precisam de sítio.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
Estamos mais livres ou mais sitiados?
Quanto mais sitiados, mais livres.
O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast. Em tsf.pt.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana, agora para um tema nacional, em torno da preparação da Estratégia de Recuperação da Economia 2020-2030 e, em particular, da nomeação de António Costa e Silva para coordenar esta fase de preparação deste novo documento estratégico, no fundo, segundo o que é comunicado, visará adaptar instrumentos de planeamento em curso com vista a preparar, ou melhor, a adaptá-los à recuperação da economia na fase pós-Covid. José Eduardo Martins, começava por ti este tema da designação, portanto sem prejuízo também se poder falar da recuperação e em que ponto, até que medida é que esta opção por António Costa e Silva pode traduzir também pistas sobre o conteúdo do plano, mas fundamentalmente grande parte da polémica que tem alimentado a semana tem girado em torno da opção da nomeação de uma figura externa, por um lado, e externa ao governo, entenda-se, e também de, no fundo, ser reminiscente de situações similares, ou seja, em que no passado também uma personalidade da sociedade civil foi convocada ou cooptada para colaborar com o governo na elaboração de documentos estratégicos ou de missões particulares. Apesar de tudo, têm sido apresentados vários exemplos e vários casos parecidos ou eventualmente parecidos ao longo da semana, nem todos exatamente com o mesmo teor, portanto por vezes identificam-se missões concretas relativamente a algumas empresas ou a configuração de intervenções num determinado setor, mas fundamentalmente neste caso que aqui temos em cima da mesa trata-se de uma intervenção estratégica. Que comentário te merece, por um lado, digamos, esta primeira questão, e por outro também, se quiseres e tivermos tempo para comentar, o que é que ele pode traduzir ao nível do conteúdo e daquilo que poderá ser a recuperação da economia.
Não leves a mal, Pedro, mas acho que temos tanto a discutir na forma que dificilmente chegaremos ao conteúdo e isso vai voltar a ser tema de vários programas nossos. Em primeiro lugar, o que é que isto revela? Isto revela, antes de mais, politicamente sobre o autor da proposta, qualquer coisa. O autor da proposta era a pessoa que, quando o governo de Passos Coelho fez exatamente o mesmo, nomeando António Borges, ia para o espaço de opinião que tinha na televisão verberar o método, a escolha, o modelo, os paraministros fora do governo, a falta de institucionalidade, de tudo isto. E, portanto, basicamente, isto é uma demonstração, como se precisássemos de outra, é mais uma demonstração abundante de como, para o primeiro-ministro, basicamente, a verdade da véspera é uma coisa que conta pouco no dia a seguir, se não for confiante. Essa é a primeira nota política. Estamos à frente do governo, uma pessoa para quem a coerência é um valor completamente estafado.
Era um bocadinho diferente, a minha pergunta tinha isso mais ou menos, enfim, deixa essa nota, ou seja,
deixa-me agora eu falar, se quiseres dar a tua opinião, podes-me interromper e dar a tua opinião, já ouvimos ao princípio. Agora, se me queres deixar falar, é de que eu acho que não há, de facto, essa é a tua opinião.
Não há diferença.
É que não há, a minha é que não há diferença nenhuma. E a minha é que a incoerência do primeiro-ministro é total, e é essa que eu quero deixar registada. A segunda que quero deixar registada é que, assim, vamos lá ver uma coisa. É relativamente normal ir buscar pessoas de fora do governo para colaborarem com o governo. Isso aconteceu com muitos casos que não têm sido citados. Por exemplo, nós, para o dinheiro que recebemos da Europa, e parece que é isso que está em causa, cada vez que há um quadro de referência estratégica, um quadro comunitário de apoio, eles foram mudando de nome ao longo do tempo. Nós só tivemos, à parte, estudos estratégicos sobre o que devia ser a economia portuguesa, que orientaram boa parte dessas discussões, tivemos gente competente na administração a fazê-lo e também tivemos consultores, como Augusto Mateus, como Nuno Vitorino, como vários outros especialistas que colaboram e são pagos pelo governo para desenhar o quadro de referência estratégica ao CREM. Isto não é só um produto da administração pública e, portanto, isto devia ser normal. Mais ainda, queria dizer uma coisa. Conheço António Costa e Silva. E, portanto, embora não deva ser o elemento subjetivo que condiciona nada disto, estava só de registar, que acho que dificilmente se poderia ter escolhido a melhor pessoa para o desafio, e isso vamos discuti-lo lá mais à frente com o resultado. Agora, a maneira como o primeiro-ministro anuncia uma espécie de para-ministro, um comissário que… é que entre o anúncio do que se ia fazer no Expresso de Sábado, a correção feita por Marcos Mendes no comentário de domingo, e aquilo que acaba por ser a nomeação, nós fomos testando o que era e deixou de ser a vontade de António Costa, como costuma ser. Basicamente, isto começou por ser o António Costa e Silva ia substituir o governo inteiro, e agora já é só um conselheiro não remunerado. Agora, que ele seja nomeado para aconselhar o governo, eu, como o acho muito competente, acho muito bem. Que seja nomeado com regras para aconselhar o primeiro-ministro, acho muito bem. No resto, nós em democracia votamos no primeiro-ministro, nos representantes eleitos, são eles que discutem entre partidos, são eles que discutem entre políticos e, portanto, tudo isto foi uma salganhada em que o primeiro-ministro quis, com o voluntarismo de fazer um facto político, criar, afinal de contas, um caso de atrapalhação institucional desnecessário, quando o que estávamos a fazer era contratar uma pessoa competente para fazer um trabalho que era preciso. Só uma última nota do que nos disseste, que é a nomeação. Essa nomeação sem remuneração parece-me uma coisa desadequada. Eu prefiro sempre que todos os registros de interesse sejam feitos, que quem trabalha seja remunerado e depois, se não precisar, como tenho a certeza que é o caso, conheço o suficiente o António Costa e Silva para saber que quer mesmo fazer isto de borla, falando mal e depressa. Mas quer fazer de borla, então é remunerado e depois oferece a uma ONG e nós ficamos todos aqui com uma relação mais transparente e mais séria do que é o trabalho feito para o governo, porque lá está, não devemos começar por fazer um plano para o futuro, dando como exemplo que o trabalho se não remunera. O trabalho do António Costa e Silva remunerava-se e depois ele fazia com o dinheiro dele o que não vai entender-se.
Daniel, as reações em torno desta opção têm-se focado no tema que o José Eduardo focou, obviamente a questão institucional e enfim, do perfil, ou melhor, da ausência de uma figura institucional que fosse evidente e fosse clara quanto à nomeação, aspecto que tem vindo a ser clarificado e que hoje parece ficar mais evidente no despacho de nomeação, que trata-se de uma coordenação da preparação do plano e não propriamente uma substituição à tal figura de para-ministro que era apresentada no Expresso do fim de semana. Dito isto, se calhar insistia contigo na questão do posicionamento das opções, isto é, a questão principalmente debatida tem sido fundamentalmente esta, de forma, mas no relacionamento dos próximos anos e na construção de uma alternativa, como é que pode ser visto uma opção mais ao centro, se quisermos, ou de alguma forma mais relacionada com uma construção de um plano de recuperação? A partir desta perspectiva, a partir de um determinado perfil académico e profissional.
Vais insistir, mas não vais ter sorte, porque eu vou falar é da forma, porque o conteúdo só quando o para-ministro apresentar as suas propostas.
Mas é que, agora, só uma nota, é que, assim como o José Eduardo deu nota disso, todas as reações, mesmo de todos os partidos transversalmente, têm-se focado estritamente na ideia de que claro, ninguém estaria disponível para fazer um processo de acompanhamento com alguém que não fosse membro do governo. Mas, no entanto, não houve, e daí eu insistir no ponto, não haver uma reação negativa à escolha e à personalidade de António Costa e Silva. E esse aspecto, enfim, também acho que não é um pormenor, ou seja, eu acho que perante uma opção que tenta ser transversal e abrangente, sem prejuízo de discutir o outro ponto, já lá irás.
Eu acho que
sublinhava só esta nota que não parece ser uma mera nota de rodapé e um aspecto irrelevante, porque há até um consenso.
Não, mas é que eu não tenho como discutir isso.
Quanto a essa opção.
Se fosse o Passos Coelho a nomear…
Eu tenho há um consenso alegado com pouca informação, portanto eu não sei exatamente o que é que ele vai propor ou não vai, o que vi pareceu-me uma pessoa interessante, mas acho mesmo isso neste momento, nesta fase, irrelevante. Mais à frente veremos, mas eu também só discuto propostas de governos, não discuto propostas de conselheiros. E isso, ou seja, aqui a forma, neste momento, é tudo.
Mas qual é o problema?
Os eu não acho que uma coisa que o Expresso apresentou. Podes me interromper, não há problema. O Costa Silva, o Costa e Silva ia, não é o Expresso apresentou, Costa e Silva ia reunir com ministros, não sei aliás se não reuniu, ia, ideia mais estapafúrdia, reunir com partidos.
Mas reunir com ministros seguramente concordamos que é o que faz sentido no processo de coordenação de um plano de recuperação económica.
Não sei, não sei, já lá vou. Podes-me interromper, José Eduardo, já disse.
Mas faltava um conselheiro do primeiro-ministro não poder reunir
com ministros, não é?
Pode, a questão é com o estatuto. Para mim a questão é com o estatuto.
É desplicador, foi isso que o primeiro-ministro quis.
Pois, mas é que isto tem leituras políticas, mas eu vou primeiro à parte formal. O Costa e Silva não declarou os seus rendimentos, o seu património, o Tribunal Constitucional. Eu não sei se ele não tem problemas de incompatibilidades em relação às coisas que vai mexer. Bem, por enquanto agora tem, seguramente. Não tem um estatuto que possa ser escrutinado e pro bono, sou completamente contra. Sou completamente contra que seja pro bono. Não há uma…
Assim não pode ser, trabalhar sem receber.
Exatamente, não há uma sociedade… Aliás… Porque o não ser pro bono é uma das coisas que lhe dá deveres, eu aqui não estou a discutir a pessoa, que lhe dá deveres em relação à causa pública. Se há coisa que qualquer um de nós já aprendeu é não pedir trabalho de borla. Depois, uma das coisas que queria saber é se ele já participou em reuniões com empresários. Porque na notícia não ficou claro, eu não fiquei a perceber se ele participou em reuniões com empresários e o governo. Em que estatuto? O estatuto de gestor? Eu acho que Costa, e bem, com os partidos, o Bloco de Esquerda e penso que o CDS também responderam imediatamente, e bem, quer dizer, não faltava mais nada que os partidos políticos estivessem a reunir com conselheiros escritos pelo ministro. Eu acho que António Costa pode ter evidentemente os conselheiros que entender, mas não há para ministros porque não há para governo, e na democracia os formalismos são importantes, não são uma nota de rodapé, não são um pormenor e depois passamos para o conteúdo. E eu, pronto, não repito as sábias palavras de António Costa sobre António Borges, quanto a ministros que são ministros, mas depois não têm os constrangimentos que têm os ministros. Subscrevo tudo o que ele disse e mantenho. Aliás…
Daniel, desculpa, eu há bocadinho não concretizei aquilo que me parecia ser a diferença. A nomeação de António Borges prendia-se com a assunção de funções de acompanhamento e de definição de um processo de reprivatização de ativos públicos. E, portanto, aqui falamos de uma outra coisa. Naquele caso, a prática de atos jurídicos potencialmente conducentes a processos de privatização, aqui, apesar de tudo, trata-se de uma coisa distinta. E era o meu ponto há pouco. É uma consultoria e é um acompanhamento por parte de um técnico, portanto, um acompanhamento académico e empresarial, no quadro da preparação de uma estratégia ou da revisão de uma estratégia de relançamento da economia. São, apesar de tudo, coisas diferentes.
Estratégia que beneficia uns setores e não outros, já houve pessoas que vieram dizer legitimamente…
Mas ele não vai escrevê-la, ele não será autor da estratégia, ele não substitui aos órgãos com competência para o decidir.
Com certeza.
E, portanto, mas, de facto, obviamente, naturalmente, num processo de elaboração de uma estratégia serão recolhidos elementos e contributos dos parceiros sociais,
sabe, trabalho
dos
preparatório
das empresariais, não é uma coisa circunscrita na mão de uma única pessoa, nem isso em momento algum esteve em cima da mesa.
Como tu sabes, o trabalho preparatório é bastante importante. É muitíssimo importante. E houve pessoas que vieram, por exemplo, dizer que ele representa os interesses do petróleo, etc. Provavelmente a acusação é idiota. A questão não é essa. É que o facto, por exemplo, de ter já uma pessoa que participa nesta, que está ligada a um setor, lança evidentemente esta ideia de que ele não está no Estado. E, portanto, não está no Estado, pode responder a outros interesses. Não é? Apesar de nós sabemos que pessoas que estão no Estado também podem. Mas deixa-me terminar. O informalismo continuou com o governo a desmentir em nome de Marcos Mendes. Não, é que Marcos Mendes disse, o governo autorizou-me, disse-me que eu podia dizer isto aqui, ao ponto que chegou que um desmentido vem transmitido quase oficialmente por um comentador. Quer dizer,
mas olha lá.
O absurdo do informalismo disto, deixa-me só terminar, senão o Francisco não fala. Eu não tenho Eu acho altamente improvável que ele vá ser só um conselheiro, e deixa-me falar da minha perplexidade política para fechar.
Fecha rapidinho, por favor.
Fecho. O trabalho de que estão a falar é o trabalho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Economia, é tudo. É tudo. Não estamos a falar sequer de um plano de facto, fazendo paralelo, de um plano de privatizações. O relançamento da economia é tudo o que o Governo tem para fazer nos próximos 2 anos e 3. Portanto, há uma coisa que me deixa espantado. É que esta tarefa esteja a ser dada não ao Primeiro-Ministro, é ao Ministro da Economia. O Ministro da Economia está lá a fazer o quê, então? E termino só para dizer sobre a questão do formalismo, só esta última frase, dizendo que mesmo os tempos que correm, e ligando à parte anterior, nos tempos que correm, o formalismo é o que nos salva. Por isso é que eu não trato isto como pormenor. Nos tempos que correm, é bom recordar que aquilo que fazemos hoje de uma determinada maneira, outros, com espírito menos democrático, poderão vir a utilizar no futuro. E, portanto, era bom que António Costa não regressasse à lógica do Lacerda Machado e percebesse que os formalismos na administração pública e no Estado são o que salva a democracia.
Francisco, para uma ronda de comentário final, se quisermos, ao tema.
Sim, muito rapidamente, começando por concordar com o Daniel, a democracia e o Estado de Direito são só um formalismo, mas são o formalismo que garantem os direitos, as liberdades, as garantias, e portanto não é um pormenor, concordo com o Daniel. Quanto ao resto, também fazer um pequeno comentário, quer dizer, àquilo que tu disseste, Pedro, que a personalidade em si obteve um largo consenso. Eu não o conheço pessoalmente e sou muito próximo de muita gente que o conhece pessoalmente e só me têm dado boas referências, quer da sua honestidade, quer da sua capacidade técnica, quer da sua inteligência, quer do seu cosmopolitismo, tudo isso. Mas eu acho que, então, se assim é, eu acho que António Costa e Silva têm seguramente a inteligência e a perspicácia suficiente para perceber as armadilhas em que pode cair, e que foram armadilhas que foram colocadas por uma forma desastrosa de gerir isto pelo Primeiro-Ministro. Tu estavas a dizer que a situação não é comparável com António Borges. Eu também acho que não, mas não sei o que é melhor, porque António Borges foi nomeado pelo Governo, de forma bastante, muito, bastante mais transparente do que esta, para uma função que estava dentro do programa de Governo, que estava dentro do programa de Governo em cumprimento do programa da Troika, e para uma função específica das privatizações. Apesar disso, teve grandes problemas. E aliás, na altura, até o CDS, que fazia parte do Governo, chamou a atenção quando, por exemplo, a propósito da suposta ou da desejada por António Borges privatização da RTP, o CDS veio dizer com todas as letras, lembro na altura até pelo então deputado Raul Almeida, que o CDS não reconhecia a legitimidade democrática ou legitimidade política ao António Borges. E portanto, sim, também houve problemas.
Mas isso decorreu, Francisco, permite-me interrupção, isso decorreu da forma como ele exerceu e tornou públicas, claro, as posições que achava, claro, que eram suas, assumindo que que automaticamente seriam as do Governo. Até o momento estás a importar um cenário que não se registra e que não há indícios que se registre, até porque as funções são, como tu bem disseste, diferentes.
Não, o que eu disse é que há armadilhas. Claro que vai haver.
Há riscos.
Nós temos. Há riscos. Pronto. Esta ideia…
As armadilhas não eram um programa da SIC de há uns anos, até penso.
António Costa e Silva não foi nomeado para uma área setorial. Foi para basicamente apresentar um plano que se vão ter que sujeitar todos os outros ministros. E, portanto, ele é coordenador geral da nova fase da governação. E, aliás, da forma, repara, a entrevista que ele deu à RTP, o que ele diz é, foi essencialmente isto: eu fui convidado, o Primeiro-Ministro convidou-me para almoçar no dia 24 de Abril, convidou-me para isto, e passado 2 dias, disse ele, já tinha um draft com os 4 eixos principais, e nós, de 24 de Abril até este sábado, não soubemos nada. Soubemos, entretanto, que ele, passado 15 dias, já estava a reunir com o Ministro, e soubemos que ainda nem sequer tinha havido despacho de nomeação. E portanto, aliás, a primeira pergunta que eu faço é, quando ele apresentar este plano, são os ministros… E este plano, repare, é um plano que pode basicamente deitar para o lixo o programa de governo que foi legitimamente sufragado no Parlamento que vem de um programa de
governo. Há uma alteração de circunstâncias substancial que obriga a fazer isto, não é?
Muito bem, então se há uma alteração de circunstâncias, quem tem a obrigação e a legitimidade para apresentar planos deste tipo é o governo.
E assim será.
Eu percebo. Desculpa, Pedro, António Costa e Silva fala com grande, e provavelmente sabe mais do que ninguém, de transição energética. Eu pergunto, é ele que vai decidir ou é o João Galamba? Ou o Ministro do Ambiente, de Energia? Quem é que vai
decidir?
Estás a subsumir
a função de coordenação de um plano a uma tomada de decisão que vai ter que ser feita nos locais próprios, no Conselho de Ministros, no Parlamento, quando necessário. Uma coisa não substitui a outra, como o Zé Eduardo dizia na intervenção inicial, coisa de consultores e colaboração com governos não significa uma transferência de competência decisória, que é o que está subjacente à análise.
Os consultores não costumam dar entrevistas.
Dia mesmo que concluísse, desculpa, interrompo, peço para cá, porque é um bocado pirata, mas Pedro, o tempo é mesmo assim.
Dois pontos finais para te responder. Eu concordo que nós estamos numa fase nova, com este cisne negro que foi a pandemia, nos vai obrigar a mudar as políticas e provavelmente o programa de governo vá para o caixote lixo. E portanto, se assim é, eu percebo que tem que se dar um novo impulso com novas ideias. Mas a pandemia não mudou uma coisa essencial. Quem tem a legitimidade e a obrigação de apresentar estes planos e de mobilizar as pessoas para eles é o governo. E portanto, se o governo quer dar um novo elan, o António Costa e Silva que entre para o governo, não tem problema nenhum com uma remodelação alargada, ele ou outra pessoa que entre para o governo. Porque uma coisa que a pandemia não mudou, outra coisa que a pandemia não mudou, é que há uma cadeia de responsabilidade democrática. E bem ou mal, ele não vai dar uma opinião só. Ele vai dar, senão o governo não precisava de o nomear para isto, agora com esta formalidade, que pelo visto hoje já foi atribuído ao assunto, através do despacho do Primeiro-Ministro, e portanto é óbvio que pelo menos os ministros pelo menos vão ter que considerar a sério a opinião de António Costa e Silva. E portanto dizer que é quase como se fosse um comentador que tem o privilégio de ser ouvido pelo Primeiro-Ministro, não é verdade. Ele está responsável por gizar o ano. E se assim é, ele tem que ter a legitimidade democrática intacta.
Muito obrigado, e assim ficamos para concluir esta segunda parte do Sem Moderação. Despedimos os nossos ouvintes da TSF que podem ir a correr para o podcast ou para a televisão para acompanhar a terceira parte, e regressamos daqui a instantes para confinar ou desconfinar para continuar a fazer a avaliação do que têm sido as últimas semanas de regresso à nova normalidade. Até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana, onde regressamos à avaliação do que tem sido o desconfinamento, o regresso à normalidade dentro do novo normal, e em particular o resultado das medidas que gradualmente vão sendo colocadas em funcionamento, no fundo, que permitem o regresso a algumas atividades. Os dados da última semana têm revelado, apesar de uma estabilização do número de novos casos, um aumento substancial de situações de contágio na região de Lisboa e Val do Tejo. Ou seja, o perfil global mantém-se estável com uma estabilização da curva, mas geograficamente o ponto principal de preocupação passou para sul, no quadro da área metropolitana de Lisboa em particular, se quisermos até ser mais específicos no quadro da região de Lisboa e Val do Tejo, ao ponto de a passagem à terceira fase não ter ainda ocorrido em relação a esta região. Francisco Mendes da Silva, de alguma forma confirma-se apenas aquilo que era provável, ou não quero usar a expressão inevitável, mas altamente provável, de que o regresso aos contactos interpessoais, as deslocações em transporte público, o normal funcionamento da vida em sociedade, ainda que com muitas cautelas, iriam dificilmente deixariam de passar por este momento, até tendo em conta aquilo que outros países que já passaram por esta fase e que estão talvez mais avançados em termos de evolução da pandemia, nos têm vindo a revelar. Mesmo países que tinham tido números bastante simpáticos de tensão e de mitigação da pandemia, consoante foram abrindo um pouco as suas economias, verificaram que era praticamente inevitável que os números e os casos voltassem a subir. É verdade que não estamos ainda numa fase crítica, ou não estamos de todo numa fase crítica, portanto a capacidade de resposta do SNS se mantém e que a curva está estabilizada, mas não é isto um indicador de que de facto estaremos a balançar e num pêndulo contínuo até haver uma vacina, até haver uma cura, até haver uma possibilidade de testar mais rapidamente os cidadãos que estão em atividade profissional?
Sim, claro, nós já falámos sobre isso aqui e dissemos que seria basicamente inevitável que, a partir do desconfinamento, por muito lento e ponderado que ele fosse, que os casos de contágio iriam subir. E aí é que se iria ver, ou aí é que seria colocar à prova a capacidade das autoridades para gerirem verdadeiramente a pandemia, porque uma coisa é mandar toda a gente para casa, outra coisa é gerir a pandemia quando pedimos às pessoas para saírem de casa, para voltarem à sua vida normal dentro da normalidade possível. E é natural também, parece-me, que o descontrolo aconteça mais onde é mais inevitável que as pessoas circulem nos transportes públicos, que vivam em condições de maior proximidade, como é o caso da malha urbana de Lisboa e da periferia da capital. Para além disso, segundo me parece dos dados que foram revelados e até das próprias tomadas de posição pública dos agentes políticos, quer da Ministra da Saúde, quer até do Presidente da República, parece que está a haver um aumento significativo de contágios nas camadas mais jovens, designadamente estudantes, adolescentes, jovens ainda em idade escolar. O que me leva à questão, que me parece das mais prementes neste momento, que é saber se foi ou não foi uma boa decisão, já tomada em abril, devo dizer, de acabar com o ano letivo. Porque o mantra do governo era, e parece-me que era correto, o de reiniciar a economia sem descontrolar a pandemia. Mas o facto de nós não termos grande parte dos jovens a ter aulas presenciais nas escolas faz duas coisas. Em primeiro lugar, não permite que o reinício da economia seja tão fulgurante como podia ser, ou como se calhar deveria ser, porque há muita gente que tem que ficar em casa com os filhos, e para além disso faz com que aqueles jovens que já não têm de ficar em casa com os pais, já podem sair, mas que não têm de sair para ir para a escola, enfim, façam aquilo que o Presidente da República veio dizer, com alguma hipocrisia devo dizer, as festas. O Presidente da República veio pedir aos jovens que não façam festas, quando o Presidente da República, aliás, não teve a mínima noção do que é governar pelo exemplo, quando permitiu o 1º de Maio, quando promulga uma lei dizendo que reconhece que provavelmente isto permite a festa do Avante, etc. E portanto, quer dizer, o Presidente da República agora vir pedir aos jovens para terem cuidado e não se aproximarem uns dos outros, não irem para as praias. Eu não tenho passado tempo nenhum em Lisboa, nos últimos 2-3 meses, mas tenho estado no Porto e eu vejo o que são as praias urbanas do Porto, como estão repletas de jovens.
Torna a polémica sobre a festa do Avante um bocadinho absurda, devo dizer. Mas pronto.
Sim, mas ao mesmo tempo também diz que mostra como, repara, nenhum desses jovens, ou muitos poucos, ou quase nenhum, se não mesmo nenhum, assim como o resto das pessoas, ninguém se levanta e vai ler o Diário da República para ver quais são as guidelines e quais são aquilo que o governo decidiu que se pode e não pode fazer. Mas todas essas pessoas sentem, incorporam o exemplo que vem dos políticos. E quando veem que de facto se pode fazer muitas coisas, se pode encher de facto o campo pequeno, estamos a desconfinar em quase tudo, menos nas escolas, eles pensam, bem, se não posso ir para a escola, mas como posso fazer tudo o resto, também posso ir para a praia. E portanto, eu acho que até tudo isto seria inevitável, eu já o disse, seria inevitável, e nós que colocamos sempre em causa, e bem a meu ver, como deve ser colocado tudo em causa, os modelos aprovados, levados a cabo, de combate à pandemia de outros países, nós agora estamos nesses países, como por exemplo a Suécia. Quer dizer, nós estamos neste momento com
regras muito... A Suécia nunca confinou, apesar de tudo. Ou seja, a Suécia tomou uma opção totalmente distinta e, consequentemente, é talvez dos poucos casos que seja difícil ir buscar comparativo de como é que está, como é que estaremos daqui a um tempo. Eu acho que é mais interessante, tem sido mais interessante olhar para a Ásia e para quem já fez esse percurso de desconfinamento. Não sei se já terminaste, posso passar aos Eduardo?
Já terminei.
Mas ia pegar precisamente o que estavas a dizer para passar ao José Eduardo, no fundo, esta avaliação crítica que agora se faz, ou seja, também enfim, o desconfinamento num setor e não noutros, os critérios utilizados também têm aguçado o escrutínio por parte da opinião pública e em particular uma vontade de perceber quais os critérios e qual a metodologia a seguir, porque de facto, olhando por exemplo para a realidade escolar, temos as creches e os jardins de infância a funcionar, temos o 11º e 12º a funcionar também, por razões diferentes, uma por causa de exames, outros por causa de necessidade de dar resposta às famílias, temos alguns espetáculos a abrir gradualmente, mas outros que não abrem, temos atividade desportiva a decorrer, mas sem público nos estádios, e portanto cada setor começa a olhar um bocadinho para o vizinho e a perguntar-se porque é que os critérios ali admitem uma determinada resposta, se calhar não tendo os dados todos, ou se calhar tendo razão, e noutros nem tanto. E a minha pergunta, no fundo, não tem tanto a ver com a avaliação global que farás sobre cada setor, apesar de obviamente que podes fazê-la nos casos que entendas mais críticos, mas fundamentalmente sou outra coisa. Há aqui um cruzamento, parece-me, de critérios nas reaberturas, que por um lado têm em conta riscos e a situação de saúde pública, mas por outro lado também ponderam a urgência de reabertura de determinadas atividades, que é maior naqueles setores que são críticos, ou em que o prolongamento do encerramento prejudicará mais drasticamente a recuperação ou até a existência de rendimento dessas populações. Isto é extraordinariamente difícil de explicar e às vezes até de perceber e de graduar em termos de prioridades, diria.
Dirias bem, é por isso que o Francisco te estava a dizer, eu concordo com ele, que nós somos a Suécia neste momento que nunca desconfinou. Porquê? Porquê que a Suécia não desconfinou? Essencialmente por duas...
Não confinou, no fundo.
Não confinou, desculpa. Ao contrário. Porquê que a Suécia não mandou as pessoas para casa? Porque tem as pessoas muito mais espalhadas, muito mais scattered. O modelo de vida em sociedade não tem os prédios e os subúrbios que nós temos, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, onde agora se multiplicou estes focos de contágio, e por outra razão, porque tem, apesar de tudo, eu não sei se mal ou bem, a convicção de ter uma população mais preparada para lidar com este tipo de surpresas. É como se nós tivéssemos precisado todos de estar um mês assustados em casa, a interiorizar mais ou menos o que tínhamos que fazer, e agora quando saímos à rua fomos todos um bocadinho como os suecos, não é? A sensação que tenho é de que há, não sei, ainda é difícil ver isto a partir de casa, indo ao teu escritório e sem dados a sério, mas a sensação que tenho da vida de todos os dias é de que as decisões em relação à escola e a admissão da universidade em geral, de voltar a ter os universitários quando os podia ter em condições e era dos setores que mais poderia ter voltado à normalidade, parece. É que há setores onde se podia voltar à normalidade e as pessoas resistem a voltar à normalidade porque não sentem nenhuma urgência, nenhuma pressão, e há outros setores onde se volta à normalidade depressa demais porque as pessoas estão desesperadas por retomar a económica, por voltar a ter vida, por voltar a ter dinheiro na caixa, por poder fazer as compras. Que precisam de fazer e que sentiram o seu rendimento ameaçado. E, portanto, acho que na soma dessas duas coisas se tem produzido, como é natural, um conjunto de situações que não parecem coerentes à primeira vista, mas resultam disto que o Francisco estava a dizer. Neste momento somos todos suecos. É como se tivéssemos estado obrigados em casa 2 meses a aprender como é que mais ou menos nos protegemos disto e agora vamos todos para a rua com algumas cautelas poucas para ver como é que funciona. Foi isso que aconteceu.
Daniel, será que de facto se deve a este perfil do desconfinamento e aos sinais contraditórios o aumento de casos, ou no fundo estamos em grande medida a confirmar também outra coisa que já temos falado, que a assimetria dos impactos da pandemia se faz sentir e leva a um aumento de riscos e de contágios, precisamente nas zonas em que é mais difícil a obtenção e a interiorização, por razões de outra índole, das medidas de salvaguarda, de proteção, de distanciamento. Ou seja, quem tem mesmo que ir trabalhar e enfrentar um transporte mais lotado, quem tem mesmo que se deslocar em sítios de maior risco, acaba por ficar, inevitavelmente, não digo condenado, mas sujeito a um risco também maior de, na fase do desconfinamento, isto ocorrer. Mais até, se calhar, do que sinais eventualmente contraditórios, ou pelo menos não lineares, de comparação entre setores. Porque o Eduardo dizia uma coisa que é verdade. Há setores que têm menos urgência ou menos pressa em desconfinar porque arranjaram um modus vivendi compatível com a sua atividade. E essa importação para outros setores pode não ser pura e simplesmente realizável.
Eu vou começar pela parte dos impactos assimétricos, se tu quisermos. Aliás, é muito interessante perceber, como não preciso desenvolver, porque foram os mais pobres que mais sofreram com o confinamento, não é? Segundo números do início de maio, as pessoas que ganhavam menos de 650 euros tiveram uma perda total, 25% delas tiveram uma perda total de rendimento, enquanto acima de 2.500 euros foi de 6%, mais os estudantes que não tinham nem internet nem computador, mais casas com menos capacidade para o confinamento, etc. Ou seja, nós sabemos que o confinamento teve efeitos muito piores nos mais pobres. Quando desconfinamos, percebemos, há um estudo da Escola de Saúde Pública, que no início de maio, que diz que são os concelhos com maiores taxas de desemprego e maior desigualdade que tiveram mais infectados, e agora vemos que as grandes subidas foram Barreiro, Amadora, Moita, Seixal, Montijo, não sei exatamente, sei que Sintra está muito alto, mas não sei quais foram as subidas. Aliás, é curioso, e isso levaria para outro debate, como os mitos sobre a região de Lisboa desabam nestas alturas, a região de Lisboa como rica, etc. Pelo contrário, a região de Lisboa é onde tens as periferias mais pobres, mais massacradas, são na área...
Alguém perguntou à TVI onde é que estão agora os feios, porcos e maus?
Pois não, mas deixa-me dizer, eu não quero desenvolver isto para não abrir aqui uma guerra norte-sul, mas é curioso quando se falou da mínima possibilidade, não interessa agora como é que isso aconteceu, de qualquer tipo de medidas excepcionais para o norte. Levantaram-se imensas vozes, incluindo a minha, quando isso foi aplicado a Lisboa não foi assunto. Não foi tema. Porque Lisboa é, eu acho, vítima do centralismo, já defendo isso há bastante tempo, aliás, as periferias que tem são resultado do centralismo, etc, etc. Mas não vou desenvolver essa parte. Ou seja, o resumo é, quando nós olhamos para o confinamento e para o desconfinamento, que, resumido, muito resumido, o pobre lixa-se sempre. É tramado pela economia no confinamento e é tramado pelo vírus no desconfinamento, portanto, o problema está sobretudo na ausência de defesas que a desigualdade cria. Por isso é que torna-se o debate de trincheiras entre os confinadores e os um debate absurdo, e por isso é que eu sempre defendi que a ponderação entre a economia e a saúde pública é uma posição muito menos sexy, parece menos corajosa, e nunca vai haver um momento em que tu podes dizer que tiveste razão antes de tempo, porque é uma posição demasiado... no meio para alguma vez provares a tua razão, mas é, do meu ponto de vista, a única posição intelectualmente séria. Terminando só para dizer sobre duas coisas. Uma, tivemos este absurdo, que foi ver um espetáculo no campo pequeno permitido e outro espetáculo no campo pequeno proibido. Não interessa aqui para nada as posições que se tenham sobre as touradas, elas são legais. O facto de teres tido touradas proibidas e um espetáculo de humor permitido, com mais gente, aliás, do que teria a tourada, porque também tem a plateia, demonstra como isto, por vezes, é totalmente aleatório, absurdo. Não pode ter havido critérios de saúde pública, é impossível. Não há qualquer critério de saúde pública que permita esta decisão.
Há um critério de preconceito. Há um critério de preconceito.
Preconceito.
Não, preconceito. Não, que é legítimo como posição política, não é isso que eu estou a discutir, não é? É legítimo enquanto medida de Estado como... de saúde pública. Terminando, sobre as universidades, que basicamente estão a poupar dinheiro à conta do Covid. Utilizando a sua autonomia, estão a permitir às privadas que os pais e alunos paguem propinas enquanto eles poupam dinheiro, estando fechadas, e as públicas, poupando dinheiro também, numa medida totalmente inaceitável e que eu acho que o governo tem que tomar uma posição. A ideia que podem nem sequer abrir em setembro é uma ideia que tem que ser imediatamente afastada às pessoas e ao Estado, utilizando um argumento inaceitável, que é o argumento do Covid, agora vamos ter escolas todas abertas e as universidades a funcionar. Então, além do que eu acho do ponto de vista pedagógico, da instituição das aulas à distância e tudo o que isso significa e tudo o que vai significar, só tem uma vantagem em setembro. Ah, não há praxe. A não ser que inventem a telepraxe, seja garantido. Não sei se me tiveram a ouvir ou se caí.
Estou a ouvir bem.
Não, ouvimos-te bem e estávamos todos contigo. De facto, as universidades não só já deviam ter aberto com uma ideia de que não reabram em setembro, é de além. Incompreensível.
Bom, e com esta reflexão e com a avaliação de mais uma semana de desconfinamento, chegamos ao final do Sem Moderação desta semana. Regressamos na próxima semana, ao mesmo local, ao mesmo horário, para analisar os dias que aí vêm. Muito obrigado pela atenção e até para a semana.